DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, boa terça-feira e bem-vindos a esta edição matinal de 29 de setembro de 2020. Na Guiné-Bissau, proprietários das escolas privadas, discotecas e empreendedores estão indignados com a comemoração do Dia da Independência Nacional, que juntou mais de 15 mil pessoas em pleno estado de calamidade.
O governo tem que respeitar o seu próprio decreto. Não pode pedir aos cidadãos o sacrifício ao longo de 6 meses para que depois não sejam realmente o exemplo ou o espelho daquilo que eles decretaram. Aquilo foi uma tremenda irresponsabilidade.
Liga Guinense dos Direitos Humanos denuncia cerca de 50 mortes de pessoas acusadas de práticas de feitiçaria.
São jovens que são chamados para executar esse tipo de atos.
Na província moçambicana da Zambésia, explosões de minas mataram 10 pessoas nos últimos 6 meses.
Era proceder à abertura deste engenho explosivo para supostamente retirar algum objeto precioso. No momento em que se procedia a esta ação, o mesmo acionou-se e infelizmente acabou tirando a vida a 7 pessoas que estavam ao redor.
Eu, Brian Madarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai o mundo. As comemorações da data da Independência Nacional da Guiné-Bissau, no passado dia 24 de setembro, está a ser fortemente criticada. Numa altura em que vigora o estado de calamidade e de emergência de saúde pública até 8 de dezembro, o presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, organizou o evento no maior estádio de futebol do país e juntou mais de 15 mil pessoas. Isto numa altura em que permanecem interditas reuniões e manifestações com mais de 20 pessoas e encerrados locais de diversão como discotecas, parques e piscinas, locais destinados a práticas de atividades culturais e artísticas, campos e pavilhões, também ginásios, escolas de artes marciais. Segundo os dados divulgados ontem, a Guiné-Bissau registrou na última semana 38 novos casos positivos, elevando o total acumulado para 2.362 e 39 mortos. A alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Rubalo, disse que o governo guineense tem de respeitar o seu próprio decreto e zelar pela implementação das medidas de prevenção da Covid-19. Para Magda Rubalo, o governo deve encorajar as pessoas a respeitarem o distanciamento social, o uso obrigatório das máscaras e a lavagem de mãos com água e sabão. Junta-se a nós neste jornal Carlos Uissa Correia, presidente da Associação dos Empreendedores Guineenses e proprietário da discoteca VIP em Bissau. Carlos, como é que reage a esta polémica?
Dizer que a discoteca VIP Club foi a primeira discoteca que fechou as portas, sem esperar pelo decreto presidencial. Talvez a nossa atitude teve influência nessa decisão, porque entendemos que está acima de tudo o bem-estar público, a saúde pública. Fiquei muito indignado, senti praticamente que todo o esforço que a nossa sociedade fez ao longo de 6 meses não foi tido em conta. Ninguém leu isso a sério, como disse muito bem a própria alta comissariada para a Covid. O governo tem que respeitar o seu próprio decreto. E é verdade. Não se pode pedir aos cidadãos o sacrifício ao longo de 6 meses para que depois não sejam realmente o exemplo ou o espelho daquilo que eles decretaram. Aquilo foi uma tremenda irresponsabilidade.
E disse também que com esta atitude do Estado da Guiné-Bissau, declarou-se unilateralmente fim da pandemia na Guiné-Bissau. Quer explicar isso? E falaste também da imunidade para todos os guineenses.
Aquilo praticamente foi um tiro na própria perna. Ou seja, depois dessa tremenda responsabilidade transmitida em direto para a televisão pública da Guiné-Bissau, como é que o Estado, ou a própria presidência, terá depois moral de pedir aos cidadãos de dizer, olha, vamos decretar mais tarde calamidade, onde vamos exigir que não se possa aglomerar mais de 25 pessoas num só sítio, sabendo que a própria presidência organizou um evento onde tem mais de 15 mil pessoas, sem mínimo de distanciação social de que se fala. É impossível. É uma tremenda incoerência. Agora o governo vira dizer que irá impedir uma discoteca aglomerar mais de 100 pessoas. E dou mais um exemplo. Não só aconteceu no 24 de setembro, como ontem, o Dia Internacional de Turismo, o próprio governo, através do Ministério do Turismo, Secretaria de Turismo, organizou um jantar de mais de 100 pessoas, onde houve músicos, comes e bebes, como se estamos num estado normal. Isso é inadmissível.
E o vosso negócio, em particular, o teu está fechado, e agora?
O negócio está fechado já há 6 meses, para teres ideia. Eu, por mês, continuo a pagar a renda de 1.000 euros, fora o prejuízo da faturação por noite, que ronda mais de 20 mil euros, o próprio Estado nos abandonou, ou seja, decretou as medidas, mas não há outras medidas que acompanham as próprias medidas que o Estado impingiu aos empresários.
Vocês não tiveram nenhum apoio do Estado?
Nenhum apoio, e não há medida pública em que se diga, nem que seja uma linha de crédito, como todos os países da África, há um fundo que foi disponibilizado exatamente para dar resposta às situações. Porque aqui estamos a falar de uma economia. Não se pode muito parar uma economia de um momento para o outro, 6 meses, sem que haja um mínimo de um balão de oxigênio para os próprios empresários. E quando falo isso, não falo só em nome do Carlos, ou no nome da discoteca Via Piclop, falo em nome de todos os empresários que estão neste momento a sofrer em silêncio na Guiné, e que não têm acesso a uma linha de crédito ou um balão de oxigênio para poder sustentar o negócio. E depois esse negócio que estão neste momento a morrer. Como é que será daqui a 2-3 meses? Porque a discoteca emprega mais de 18 pessoas, são 18 famílias. Quer dizer que eu perdi dinheiro que eu paguei ao alvará. Como será depois da abertura do espaço? Esse tempo que eu perdi ao alvará, como é que será a prática desse alvará? O governo vai-me depois compensar esse tempo quando o alvará estiver a expirar? Creio que não. E nem vão fazer isso.
Obrigado, Carlos Wissa. Refira-se que o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, está também a ser criticado por ter assumido a organização do Dia da Independência Nacional, ignorando a Assembleia Nacional Popular que proclamou a independência do país, de também ser promovido general do Exército em pleno exercício das funções do presidente da República e de retirar nomes dos antigos combatentes nas avenidas e pôr nomes dos presidentes presentes na data da celebração da independência. Segundo os juristas, a entidade competente para atribuir nomes de ruas e avenidas na Guiné-Bissau é a Câmara Municipal de Bissau e não o chefe de Estado. Agora, sendo um espaço de ouvinte, hoje perguntamos como classifica esta atitude do Estado guineense. Covid acabou na Guiné-Bissau. Whitson Jaime comenta que cada país é soberano, mas devia-se comemorar sem perder de vista o contexto da pandemia da Covid-19. Ele termina felicitando o povo da Guiné-Bissau por mais uma data da independência. Napoleão Oliveira diz que a desobediência começou com o autoproclamado presidente da Guiné-Bissau, depois comissariado nacional da Covid também e o governo. Com a imagem do dia da independência no estádio, tudo mostra que não tem pandemia na Guiné-Bissau e já não podem impedir a realização do Congresso da Federação de Futebol que está previsto para esta quarta-feira. São dois de muitos comentários que já recebemos no Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano defende a adoção de um calendário escolar e académico que possibilite dispor de um maior número de semanas letivas. De acordo com a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, esse calendário deve aproximar-se mais de um ano escolar ou académico normal, na perspectiva de permitir maior segurança quanto ao reinício da atividade letiva. Neste sentido, a Comissão defendeu um retorno massivo e tranquilo às aulas num ambiente de segurança e responsabilidade coletivas. Numa altura em que faltam 7 dias para o início das aulas em Angola, 3 mil professores do ensino geral serão submetidos a testes de Covid-19 já amanhã em todo o país. O ano 2021 pode ainda ser pior para os cabo-verdianos em termos económicos, avisou o presidente da República. Jorge Carlos Fonseca pediu ontem um exercício mais efetivo das autoridades no cumprimento das medidas de prevenção à transmissão da Covid-19, nomeadamente na cidade da Praia. Com o país fechado ao turismo desde meados de março para conter a transmissão da pandemia, afetando um setor que garante diretamente 25% do produto interno bruto, a situação económica de Cabo Verde foi analisada em reunião especial com a presença do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Pela primeira vez em quase três décadas, a economia moçambicana vai experimentar uma recessão económica na ordem de 1,3%. Segundo a Focus Economics, a retoma ao crescimento só vai acontecer em 2021. Segundo a notícia avançada no portal O País, a análise fala de um terrível segundo trimestre que viu a produção no ritmo mais baixo em pelo menos uma década devido à pandemia da Covid-19. Ontem, o Ministério da Saúde Pública moçambicano anunciou mais um óbito de um paciente com Covid-19, elevando o total para 59, tendo registado ainda 305 novos casos, um recorde diário.
DW África, Deutsche Welle.
Nos últimos seis meses, 10 pessoas morreram na província moçambicana da Zambézia, vítimas de explosões de engenhos. Especialistas em assuntos militares desconhecem a providência dos engenhos. A questão é, ainda há riscos para os moçambicanos num país supostamente livre de minas? Marcelino Moeia.
Os 10 cidadãos moçambicanos vítimas de explosões de minas morreram em circunstâncias muito diferentes. Um dos primeiros casos registrados foi no princípio de março no distrito de Murumbala, a sul da Zambézia, quando duas crianças morreram num campo de cultivo. As vítimas teriam tocado a mina com uma enxada. Na semana passada, mais 7 pessoas morreram na sequência de uma explosão no distrito de Pibani, norte da Zambézia. O porta-voz de comando da Polícia da República de Moçambique na Zambézia, Sidney Lonso, diz que as autoridades estão muito preocupadas com os acontecimentos.
Depararam-se com este objeto e levaram até uma área residencial. A intenção dos mesmos era proceder à abertura deste engenho explosivo para supostamente retirar algum objeto precioso. Acabaram usando um machado para forçar a abertura deste engenho explosivo. No momento em que se procedia a esta ação, o mesmo acionou-se e infelizmente acabou tirando a vida a 7 pessoas que estavam ao redor.
O especialista em assuntos militares, Vitorino Vitorino, que foi combatente da luta armada de libertação, diz que
esta mina não sei como chegou enquanto nós estamos a passar ali no controle. Alguém que está a trazer para criminar o povo, porque onde passou a mina, nós passamos lá, nunca aconteceu. Agora estou a ouvir hoje mesmo e nós admiramos.
O historiador Cássimo Jamal considera várias possibilidades para a existência de engenhos explosivos na Zambézia.
A primeira razão, neste processo de conflito armado, alguns projéteis foram disparados, acabaram se espalhando por vários cantos do território nacional. A sua localização praticamente é incerta e não era, na altura, o objeto principal do projeto de desminagem. A segunda razão é que este projeto de desminagem, embora tenha sido concluído, ele não foi tão abrangente. Em função da denúncia que a população dava em relação à ocorrência de um determinado objeto desconhecido, hoje esses objetos podem estar a reaparecer em função da erosão, as areias vão se movimentando e os objetos mais soterrados acabam saindo à superfície.
Francisco Benquimani, também especialista militar, é certo que quanto à existência de engenhos explosivos, depois da Guerra Civil Moçambicana, que culminou com a assinatura dos acordos de paz entre a Frelimo e a Renamo em 1992.
Houveram um trabalho da desminagem para dar a terra à população para a sua produção. Por isso que o governo teve este como um plano, não há nenhuma parte com mina.
As autoridades na Zambézia têm apelado a uma maior vigilância e a denúncias por parte da população em caso de notar algum metal soterrado próximo à sua residência ou nos campos de cultivo. De Climane para DW, Marcelino Moeia.
Na Guiné-Bissau, a Liga Guinense dos Direitos Humanos diz ter registado 49 mortes nos últimos dois anos de indivíduos acusados de prática de feitiçaria. As populações pedem segurança, enquanto os outros observadores defendem a consciencialização dos cidadãos. Mais detalhes a partir de Bissau com Ian Kuba Dançou.
Segundo a denúncia da Liga Guineense dos Direitos Humanos, o último caso aconteceu a 11 de setembro deste ano. Uma cidadã de mais de 50 anos de idade foi brutalmente assassinada por um grupo de populares no sul da Guiné-Bissau, acusada de prática de feitiçaria. O corpo da vítima, de acordo com a denúncia da Liga, foi profanado e os órgãos essenciais amputados. Este está longe de ser o primeiro caso do género. O fenómeno é antigo e, apesar das denúncias das organizações de direitos humanos, a situação continua na mesma. Justo Brahma Camará, presidente do movimento da sociedade civil da região de Quinará, no sul do país, afirma que a situação é preocupante.
Nessa aldeia não há segurança para a gente. Francamente, não há segurança. É preocupante, realmente. É preocupante. Nós sempre estamos a pedir à autoridade local para que multiplicassem elementos de segurança para poder garantir a segurança para a população.
Em comunicado, a Liga Guineense dos Direitos Humanos lamenta que os atores materiais e morais da maioria esmagadora dos casos de assassinatos dos cidadãos acusados de prática da feitiçaria continuam impunes devido ao não funcionamento das instituições judiciárias. A DW África, o sociólogo Infali Donk, que aponta uma solução para o problema.
É preciso três instituições sociais pode de facto reforçar a sua presença nessas zonas. A igreja deve de facto envolver-se mais, ajudando essas comunidades. Também o próprio Estado, através da escola, porque às vezes são jovens que são chamados para executar esse tipo de atos. Esses jovens deviam de facto ser consciencializados de outra forma.
Para a diretora da ONG Voz de Paz, o Defati, é preciso quebrar o mito nas comunidades com o envolvimento dos líderes locais.
E essas agressões podem vir mesmo a piorar o tecido social, sobretudo a convivência dentro da mesma comunidade.
Eu acho que há muito trabalho para fazer e o trabalho deve ser tanto o Estado, mas também, sobretudo, o envolvimento dos líderes comunitários, líderes da localidade, para que as pessoas tenham medo de cometer práticas assim e também que se quebre esta crença, este mito de que através da feitiçaria ou de poderes que a gente não conhece, poderes sobrenaturais, pois assim as pessoas conseguem fazer mal um ou outro.
A DW África tentou sem sucesso contactar o Ministério do Interior da Guiné-Bissau, entidade responsável pela garantia da segurança às populações. De Bissau para a DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
O republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden encontram-se na noite de hoje nos Estados Unidos da América para o primeiro de três debates televisivos antes das eleições presidenciais marcadas para 3 de novembro. Durante 90 minutos, os dois candidatos discutirão seis temas durante o debate, onde a pandemia de Covid-19 será ponto forte, mas sem esquecer a indicação de Trump de uma juíza ultraconservadora para o Supremo Tribunal, as manifestações contra o racismo e a violência policial e ainda as declarações de impostos do presidente dos Estados Unidos da América. O secretário-geral das Nações Unidas lamentou o arrepiante número de mortos provocados pela Covid-19, que já ultrapassou 1 milhão em todo o mundo, e exortou a sociedade a aprender com os erros para superar a pandemia. António Guterres pediu a toda a população que faça o que puder para salvar vidas, incluindo manter a distância física, usar a máscara e lavar as mãos enquanto se espera por uma vacina. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, apelou para a implementação urgente da reforma da União Europeia em matéria de asilo e lamentou que esteja centrada no regresso dos migrantes em situação ilegal. O novo Pacto Europeu sobre Migrações prevê que os países da União Europeia que não queiram acolher requerentes de asilo terão de participar no seu regresso ao país de origem.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos o que é que acha da realização do evento no estádio na Guiné-Bissau, que juntou milhares de pessoas em plena pandemia de Covid-19. Calitos Ié diz que em Lisboa, em pleno estado de calamidade, se realizou a festa do Avante, que juntou mais de 1000 pessoas. O pior é que não é uma festa da nação, mas sim a festa de um partido político. Sérgio Moelele comenta que coerência e fidelidade é o que mais tem faltado ao governo da Guiné-Bissau. As medidas de prevenção estão a ser desrespeitadas pelo próprio Estado. Recebemos também a mensagem de Whitson James, que comenta que cada país é soberano, mas deviam-se respeitar as medidas de prevenção da Covid-19. Nhadondo Kafosse comenta que concorda plenamente, porque o mesmo país com péssimas condições de vida deveria olhar para a população. É muito bom acordar contigo nas manhãs da DW África, por isso, muito obrigado, um abraço, boa semana.